45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar. Compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho para você ir lá fazer a sua avaliação do nosso podcast no Spotify. É bem simples, de preferência, faça lá com 5 estrelas. Tem um ícone abaixo ali da capa de abertura. Vai lá, faça a sua avaliação. Assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Aproveita, faça lá sua inscrição também no canal e assim você vai ser notificado. Toda sexta-feira tem um episódio novo para você. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana que vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje costuma dizer que é preciso prestar mais atenção no doente do que na doença, porque é ali, no indivíduo, que está a bússola que aponta os caminhos para a cura. Cirurgião dentista de formação e buscador de uma nova consciência por vocação, esse meu convidado foi entendendo com o tempo e na própria experiência clínica de que é na junção da ciência, da espiritualidade e dos conhecimentos ancestrais de cura que está o tripé para uma vida mais harmoniosa e sintonizada com um novo humano. Talvez por isso, desde cedo, ele foi aliando aí conhecimentos acadêmicos, mas sem se perder em dogmas e se prender, né, em dogmas ou conceitos fechados, com práticas orientais como acupuntura, Tai Chi Chuan, Qigong, Kung Fu, até encontrar o seu próprio caminho de trabalho, mas sem nunca perder de vista o campo mais sutil que nos habita. Eu estou falando do Dr. Godofredo Pinataro Neto, mestre e doutor em odontologia e fisiologia oral, CEO da BioWell Brasil e idealizador do primeiro simpósio internacional de biofísica internacional aplicada à área da saúde. Aliás, evento que eu tive a alegria e a satisfação de participar também. Tudo bem, doutor Neto? Poxa, que alegria! Doutor, não, acho que eu vou tirar esse doutor aí. Tudo bem, Neto? Tudo jóia, cara?
Obrigado, doutor. Você... Tudo bem, Patrick? Tudo jóia. Muito bom. Muito feliz de estar aqui com você. Uma honra. Muito bom poder compartilhar conhecimentos, poder conversar. Enfim, é muito, muito legal. Uma oportunidade única.
Que legal, que legal. Poxa, você sabe que eu te conheci mais a fundo ali, né? No evento, que eu acho que faz um pouco mais aí de um mês, aqui em São Paulo. E eu fiquei encantado, assim, com o evento em si, com o time que você reuniu, né? Para trazer um pouco, né? Integrar mais as partes, né? A gente vive no mundo, parece que tudo é fragmentado, né? A gente tenta entender tudo por recorte, enfim, ali parece que, de alguma maneira, vocês juntaram ali um time para mostrar, primeiro, um conceito shakespeariano, né? De que entre o céu e a terra há muito mais coisa do que supõe a nossa van filosofia, né? Ali é uma junção do conceito do que é da medicina, dessas mudanças, mas também desse campo, né, que a gente aparentemente não vê, mas que compõe a gente de uma determinada maneira. Então é muito legal, queria só fazer esse approach aqui na abertura, e a gente vai falar muito sobre isso, que passa pelo evento de alguma maneira também. Mas, ô Neto, eu vou começar pelo começo, cara. Eu acho que esse que é o caminho, é a tua história.
Sim.
Cara, da onde vem essa tua busca? Porque eu estava vendo algum material seu, assim, na pesquisa, alguma coisa você falou no evento, mas, cara, desde muito jovem você tem um pouquinho essa antena mais conectada, né? Já na universidade ali, você se juntou com grupos que estudava até ufologia, quer dizer, tem muita coisa aí que você foi buscar, né, cara? Conta um pouco da onde você vem, como é que as coisas foram surgindo, vai lá.
Cara, assim, eu sou de Araras, né, uma cidade do interior de São Paulo, e assim, ó, cara, desde pequenininho, sempre fui assim, meio introspectivo, sempre gostei de ciência. Tinha aquele. Meu pai também me ajudou muito, meu pai era dentista também. Tinha aquela, aquela coleção da Abril, Os Cientistas, né, que vinha naquela caixinha de isopor. Cara,
Sim, olha isso.
eu montava esqueleto de galinha, minha mãe ficava louca comigo, porque eu sempre tive esse quê, assim, sabe? Gostava muito de ciências. Eu lembro quando eu era pequeno, eu fui fazer um tratamento de ortopedia funcional. A minha avó me levava de ônibus para São Paulo. E aí, uma vez eu lembro que eu vi, assim, acho que eu tinha 11 anos, cara. Eu vi uma revista Planeta com
Planeta.
aquele boneco de bronze da acupuntura. Eu falei, cara, que negócio é esse, né? O que que esses meridianos, esses canais aí? Cara, eu fiquei fascinado pelo negócio pequenininho. Depois tinha as questões das artes marciais, Kung Fu, David Carradine, né? O Kwai Chang Kane. Então, cara, aquele negócio me fascinava porque eu sabia que tinha alguma coisa a mais, sabe? Levantar aquele caldeirão, naquele peso, andar no papel de arroz sem fazer marca. Ali ficava alguma coisa de que tinha alguma coisa diferente nas artes marciais. Quando eu fui fazer faculdade, eu fui fazer minha faculdade em Campinas, na PUC. E aí, durante a graduação, eu conheci, teve uma palestra de ufologia de um cara que tinha sido abduzido, o seu Wilson, ele era pedreiro, e ele apareceu de cueca num terreno tipo 400 quilômetros da casa dele. E depois desse evento, ele falou que tinha sido abduzido por um disco voador, e ele começou a manifestar algumas coisas. Por exemplo, ele pegava umas cinco ou seis canetas Bic com as mãos, assim, e ele largava, então ele deixava os braços soltos, ele desenhava na cartolina um desenho que você jurava que era um plotter de computador. Eu falei, bom, independente da narrativa dele, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. E aí, o cartaz era para uma palestra de ufologia. E eu fui. E aí, quando eu cheguei no lugar, o lugar era uma academia de artes marciais, de um cara que se chamava Laércio Benedito Fonseca. O
Olha o
Laércio Fonseca.
Laércio de Limeira, o doutor Laércio.
O Laércio de Limeira, meu amigo desde 1980. E aí eu entrei naquela academia, e aí eu entrei em contato com toda aquela loucura do Laércio, e aquele negócio me impactou tanto que eu quase, quase abandonei a faculdade, mas faltou pouco. E aí tudo aquilo me impressionou muito. Mas o Laércio, na minha opinião, ele é um cara que dá aquela balançada na pessoa, né? Porque ele mesmo tem uma série de coisas que fazem esse efeito na gente. E aí eu fiquei começando a questionar. Falei, porra, mas que troço é esse? Eu preciso, de alguma forma, entender isso melhor. E quando eu saí da universidade, eu fui procurar algum lugar com conteúdo mais tradicional. Então, eu encontrei o SEATA, tinha o SEATA na época e o ABA, a Associação Brasileira de Acupuntura. E eu falei, bom, eu senti uma conexão com o SEATA, comecei a fazer um curso de acupuntura no SEATA. E no SEATA, era legal, que era uma coisa muito estranha. Tinha o Dr. Wu, que inclusive esteve lá no simpósio, né? Abracei, ele foi no simpósio, fiquei muito feliz dele ter participado. Mas o Wu, ele era um médico tradicional chinês, que se formou em primeiro lugar na universidade. O cara era um gênio, mas ele era um chinês ocidental. E tinha um cara que era Edson Vittorio Micheletti, o cara trabalhava no DEIC, italiano, e era um cara ocidental com a mente chinesa. Falava chinês, falava alemão, e ele que levou, na verdade, a acupuntura para o Wu. Foi inverso o negócio, e eles montaram esse grupo. E o Edson, além da acupuntura, ele praticava Kung Fu e Qigong, e fazia tratamento, chamava Fa Qigong, que era um Qigong de emissão, onde você fazia tratamento como se fosse um reiki, vamos dizer assim, após um treinamento específico, e eu comecei a treinar aquilo. E eu comecei a perceber em mim os efeitos, né? Comecei a sentir o efeito daquela prática. E eu creio que essa foi o grande início dessa consciência, porque a nossa ciência, ela avança a passos largos. Hoje você observa o mundo nanométrico, nos últimos 10 anos, os equipamentos de medição evoluíram muito, mas a ciência, ela mede de fora para dentro, né? Ela mede as coisas. Agora eu pergunto para você, um cara que está meditando, né, e tem contato com um estado alterado de consciência, como que ele partilha? É uma ciência, eu estou observando o fato, com a minha mente alterada. Como que eu faço para registrar, como que eu faço para transferir esse conhecimento? Então, essa eu acho que é a base da conexão entre o Oriente e o Ocidente, entre o mundo da sensibilidade, o mundo da medição, e que, na verdade, foi a raiz, o objetivo maior desse encontro, como se fosse o propósito meu exatamente esse, mostrar que a observação também faz parte de um mundo científico, tido como filosófico, que ninguém consegue medir, mas importante igual, tanto é que hoje, 5.000 anos depois, nós usamos métodos como acupuntura, medicina ayurvédica, usando pontos que você medir com equipamentos eletrônicos, você vai ver que os pontos estão corretos. Como essas pessoas descobriram todo esse conhecimento 5.000 anos atrás? Então, isso é uma coisa fascinante, né? Que me empolga a tentar encontrar os dois lados da moeda, o lado da ciência analítica e o lado da ciência observacional.
Que legal, que legal. E aí
É muito legal.
você foi juntando isso, né?
É,
E
exatamente.
quando
E
você,
eu comecei.
Neto, quando você olha sua vida em perspectiva, assim, né? Enfim, como é que você acha que já isso é uma pergunta interessante, assim. Você acha que já tinha algo meio pré-definido do que você seria? Como é que você vê isso? Você acha que cada um tem uma predisposição por exemplo, você, né, por que me ocorreu essa pergunta? Porque num determinado momento que você falou assim, eu conheci o Laércio, poxa, ali foi disruptivo, vi um monte de coisa, mas depois eu fui para outro lado aqui que eu acho que eu precisava mais. Você poderia ter ido, você falou, quase eu não fiz e voltou, né? Como é que você olha esses caminhos de escolha, cara? Como é que
Uma vez essa é uma questão do destino, né?
é?
É, será que o trem ele consegue escapar dos trilhos, né? Essa é a pergunta. O trem ele pode ir mais rápido e pode ir mais devagar, mas ele está sempre sobre os trilhos, a não ser que ele descarrilhe, né? Então, é lógico que vai ficar sempre no âmbito da filosofia, porém, imagina uma árvore, né? Uma árvore. E aí uma folha pergunta para outra: será que você nasceu para ser folha? E faz parte da mesma árvore, né? E nós não temos essa consciência do todo, então aquela visão reducionista faz com que nós não entendamos isso. Isso tem muito a ver com física quântica também, apesar da palavra quântica estar muito mal empregada hoje em dia, né? Hoje,
Banalizada, né?
deturpação, mas o estado de superposição nada mais é do que vários estados de energia, vários estados de consciência na mesma. Então, essa superposição, vamos levar para o lado filosófico da história, talvez nós tenhamos essa amplitude de consciência aumentada e talvez isso nos guie para os caminhos. Mas, enfim, sempre vai ficar numa questão filosófica, mas é o que eu sinto internamente é que nós podemos sim estar assim, trilhando o trilho que foi nos direcionado. Porém, né? Porém, será que nós não poderíamos mudar isso, né? Então, fica essa questão também, né? Que é outra coisa que eu gostaria de conversar com você depois, que é sobre o mindset, nossa mente, né? Então, quando nós conseguimos mudar nosso mindset, nós mudamos tudo. Se você pegar dois gêmeos, por exemplo, e colocar um gêmeo lá para viver do outro lado do mundo, com um estilo de vida diferente, mesmo sendo univitelínicos, né, tendo o mesmo código genético, a epigenética, o meio ambiente, vai mudar, vai modelar um pouco, vai causar uma diferenciação. Então, fica naquela questão, né? Até que ponto também isso é importante, né? Saber essa resposta. Enfim, mas que é fascinante, é.
Não, sem dúvida. Mas assim é interessante, né? Porque a gente vai seguindo, né? Acho que eu gostei desse
Cara,
termo que você usou do trilho, né?
Uma coisa que tem a ver com essa pergunta sua é a questão da sincronicidade. Sincronicidade. Então, por exemplo, aqui em Araras montaram outro curso de acupuntura. E aí eu falei assim, bom, cara, tá aqui em Araras, né? Eu vou fazer esse curso. Eu ministrava aula na universidade, aqui de odontologia, na área de oclusão, e eu falei, putz, eu tenho que fazer esse curso. E aí fui fazer o curso, já tinha feito especialização, mestrado, doutorado, e aí resolvi fazer acupuntura de novo. Aí tem o TCC. E eu falei para o professor, né, pro Juan: Ô, Juan, eu quero fazer o TCC. Mas, pô, Neto, você já fez mestrado, doutorado, não precisa. Né, eu quero fazer, sou aluno, quero fazer. Mas vou fazer o quê? Ah, eu quero estudar alguma. Porque, assim, na acupuntura, na medicina chinesa, nós temos que determinar o padrão energético do paciente, o padrão de desarmonia, para poder recuperar e reequilibrar o paciente. Então, nós usamos o quê? pulso, língua, fisionomia, que nos dá essas informações dos desequilíbrios energéticos. Mas você precisa ter um feeling, né? Você precisa ter desenvolvido uma sensibilidade que não é tão simples para os alunos novos. Aí eu falei, será que não tem nenhum equipamento que eu possa mensurar isso de uma forma mais objetiva, quantitativa, fazer um trabalho, né? Porque a acupuntura ainda é questionada, se é pseudociência, se não é. E aí eu encontrei a bioeletrografia, que é um equipamento, na verdade, eu encontrei um equipamento russo que faz a bioeletrografia digital. E eu falei, putz, eu vou tentar, vou trazer. Aí o Juan falou, nossa, mas isso aí não é aquele negócio de foto Kirlian? Isso aí não é um negócio esotérico? Eu falei, não, não tem nada a ver, vamos entender. Vamos fazer um levantamento bibliográfico, vamos fazer uma revisão de literatura. Quem sabe isso pode nos ajudar. E começou aí, cara. Aí eu trouxe o equipamento da Rússia. E aí eu selecionei, tipo, 40 trabalhos, 40 trabalhos. Desses 40, eu tirei alguns que não tinham nada a ver, sobraram 28. Desses 28, eu selecionei um, eu coloquei em cima da pilha, um que era uma revisão de literatura. Levei para minha casa, num sábado, e comecei a ler. Estava lendo o trabalho quando tocou o telefone da minha casa, tocou o telefone. Era um amigo meu de Araras, que havia se mudado para Brasília, ele foi para Formosa, estava em Brasília, e ligou para mim e falou assim, Neto, Neto, sabe aquele negócio de foto Kirlian que você gosta, aqueles equipamentos? E o que que tem? Então, eu estou com um cara aqui que se chama Krishna Madapa. Ele é um indiano que estuda óleo essencial e ele usa um equipamento desse para medir o resultado do óleo na pessoa antes e depois. Fala com ele aqui. Aí peguei, oi, tudo bem, tudo bom? Aí falei que eu gostava, que eu estava procurando o equipamento. Ele falou assim, olha, semana que vem vai ter um congresso de homeopatia vegetal em Maringá e vai o professor da Rússia lá dar uma palestra. Por que você não liga para ele? Ele se chama Dmitry Orlov. Eu peguei o paper que eu estava lendo, era do Dmitry Orlov. Eu falei, não, não é possível.
Nossa
O cara
Senhora.
ligou para mim, uma semana depois, esse cara estava na minha casa. Então, explica para mim se isso tem sentido. Então, cientificamente, foi uma coincidência. Mas, meu, como que você explica uma coincidência dessas? Então, existem
Uau.
coisas que nós não temos como explicar, mas nós temos que nos render, nos entregar para essa percepção. Porque quando eu fiz o curso de acupuntura, em 86, era pseudociência, exercício legal, não sei do quê, placebo. E se eu tivesse acreditado nisso e não tivesse seguido com a acupuntura? Porque o mundo falava que não era legal. Então, algumas vezes nós temos que usar a nossa sensibilidade e seguir em frente, mesmo que o mundo tente mostrar ou te tirar daquele trilho, né? Descarrilhar seu trilho. Eu acho que é mais ou menos por aí.
É um maravilhoso isso que você falou, né? De acreditar um pouco, né? Porque a gente às vezes. Porque eu imagino a tua reação ali, né? Você estava lendo um paper, aí alguém lá do outro lado, naquele exato momento, liga e você está com o nome da pessoa, né?
Então, e o cara, uma semana depois, estava na minha
E
casa.
estava na tua casa, e quem ano que foi? Você lembra mais ou menos
Isso
isso?
foi, não, foi 2011.
2000 anos,
2011.
quer dizer, lá se vão 12 anos,
É,
e você continuou.
2012, 2012.
11 anos, 12 anos, e
É.
você continuou nessa tua jornada,
Sim.
tanto que realizou esse evento, trouxe ele outras vezes para o Brasil,
Sim.
e hoje você tem um papel nessa questão que
E
envolve
ele,
ali.
inclusive, estava no simpósio, dando
Estava no
palestra.
simpósio, como grande. Então, acho que é olhar para essas coisas. O problema é, por que que a gente, eu vou te perguntar, por que que a gente duvida das coisas? Isso é humano? Por que que
É,
normalmente a gente
eu
duvida?
penso que isso é o mindset, né? A nossa formatação, né? A ciência ocidental, cartesiana, faz com que você fale, não, isso é besteira. E aí, tem uma passagem do Laércio, o Laércio é muito interessante, né? O
Ah,
Laércio
o
contava as
Laércio.
histórias dos monges, né?
Você sabe que
Então,
já tentei trazer o Laércio aqui para o podcast, mas ele não gosta de entrevista.
não, se
Ele.
quiser, eu falo com ele,
É,
porque, nossa,
vamos
legal.
reforçar, mas eu
Amigo,
gostaria muito.
irmão.
Mas, é.
É. E aí tem uma
Mas
historinha
conta.
dele que era assim, o tigre estava andando pelo caminho, né? E aí ele passa e encontra um tigre, né? O cara e pergunta para o tigre, quem é você? O tigre fala, sou um tigre. Aí ele anda mais um pouco, encontra sei lá, uma cobra. Cobra, quem é você? Sou uma cobra. Anda mais um pouquinho, encontra o ser humano. E você, quem é? Ele fala, sou um ser humano. Aí ele volta. Na volta, ele encontra de novo o tigre. Quem é você? Ué, eu sou o tigre. E você? Eu sou uma cobra. Aí ele pergunta para o ser humano, e você? Ele fala, e já não sei mais quem eu sou. Quer dizer, é raciocina, né? O raciocínio faz com que nós, às vezes, nos tornemos mais mecanicistas, né? E aí acabamos não deixando fluir o fluxo natural. Porque quando você. Isso tem a ver com os campos interferentes, com a manifestação do divino, da manifestação das coisas como elas têm que ser. Se existe um padrão de geometria divina que guia, que orienta, que são campos mórficos, isso, se você deixa isso fluir, isso se manifesta. Se você interfere, você pode alterar essa manifestação. Então, são formas de se deixar fluir. É muito simples e por isso se torna tão difícil, né? Porque nós não temos essa confiança.
E você acha
Homem de
que
pouca fé, por que não me
homens de
segues?
pouca fé, exatamente, exatamente. Mas assim, vamos entrar até numa questão até mais profunda mesmo. Você acha que essa desconexão. De onde você acha que vem essa desconexão que hoje é um grande paradoxo também, né? Ao mesmo tempo que eu estou falando de uma grande desconexão, tem muita gente se conectando com coisas boas. A gente viu no próprio seminário e tantos outros eventos que estão acontecendo. Mas. Coletivamente, deixa eu reduzir um pouco aqui a minha pergunta. Por que que você acha que a gente por que que a gente está desconectado assim? Você diria que é alguma coisa externa que vem de uma grande distração? Você acha que esse campo mórfico, que é essa expressão que você trouxe, nos adensa demais e deixa pouco espaço? A gente está muito distraído com um monte de coisa por fazer, tecnologia. Qual que é a sua percepção dessa nossa grande distração coletiva, Neto? O que que você pensa disso, cara?
Olha, eu acho que tudo está no lugar certo. Tudo ocorre como tem que ocorrer. O
Uau!
nome do simpósio é ressonância. Tudo é ressonância. Nada te atinge se você não ressonar com aquilo. Então, eu penso, né, se nós observarmos as filosofias antigas, as filosofias ayurvédicas, por exemplo, nós estamos em. A precessão dos equinócios, né, 26 mil anos, você divide em eras. Nós temos eras aí de mais ou menos 2.600 anos. Os egípcios já seguiam, os indianos já seguiam. E, segundo a tradição indiana, nós estamos num período que se chama Kali Yuga, a época da escuridão. Como eles sabiam isso? Então, são momentos que o universo inteiro se manifesta. E está em cada lugar aquele que deveria estar naquele lugar. Né? Por que que nasce uma criança ali, nasce outra criança lá, uma criança desse jeito, uma criança daquele outro jeito? Se não, simplesmente explicado pela ressonância. Então, eu penso que nesse universo, na Terra, por exemplo, a consciência terrena nada mais é do que a soma da consciência, de todas as consciências que vibram aqui de uma determinada maneira. Se nós quisermos dar um salto, né, um salto de consciência, nós temos que ter uma massa crítica para que haja esse salto, porque tudo é quântico, né? Inclusive o salto de consciência, ele também é quântico. Ele, não, ele vai de forma discreta, de degrau em degrau. Então, nós temos que vibrar energeticamente, criar uma ressonância. A ressonância, ela traz energia e aí nós vamos dar um salto de consciência. Então, nós vamos carregar as pessoas. É que nem o circo, né? Quando você levanta o mastro, todo do circo vai junto. Então, você acaba trazendo outras consciências junto. Então, eu acho que isso faz parte do próprio processo universal. Está tudo certo, está tudo tranquilo, certo e errado são conceitos, e aí fica tudo tranquilo, tudo calmo. Durante o meu trajeto, né, eu tinha uma academia em Araras, em 1985. Eu comecei a questionar algumas coisas do Laércio, eu comecei a querer um caminho próprio meu. Né, quando você segue uma trilha. Aí você fala, por que que eu tenho que seguir essa trilha? Será que eu não posso dar uma saidinha? E aí eu falei, não, acho que eu quero agora voo solo, quero dar uma escapada e fazer minha própria jornada. E aí eu falei, pessoal, ó, não vou mais dar aula de Kung Fu, vou fechar a academia. E o pessoal, mas como? E aí o pessoal acabou, os meus alunos montaram uma outra academia, e eles acabaram indo embora para São Tomé das Letras, cara, montaram uma comunidade lá em São Tomé das Letras. E aí, o meu cunhado participava dessa comunidade. E aí, em determinado período, ele acabou vendo que o guru lá, o chefe lá também, tinha um comportamento meio estranho, resolveu sair e nós montamos uma pousada em Carrancas. E nessa pousada tinha um quê de espiritualidade, nós levávamos as pessoas para meditar, para fazer as práticas, e as pessoas deixavam presentes para nós. E um dos presentes que deixavam livros, CDs, e um dos presentes foi um filme, um vídeo sobre uma meditação que era realizada na Índia, nos presídios da Índia, uma meditação de 10 dias, que após essa meditação, as pessoas se transformavam. Os presos paravam de matar, o pessoal da cadeia começava a tratar bem os presos. Eu falei, nossa, mas será que é possível isso? Né? E aí essa meditação era uma chamada meditação Vipassana, a arte de viver. Cara, eu fui fazer esse treinamento e, cara, foi uma coisa transformadora. E o objetivo maior de Vipassana é mudar o mindset. Não o mindset superficial, mas o mindset profundo, a mente inconsciente, para que a mente inconsciente pare de reagir, reagir, reagir. Porque toda informação que nos chega, nós identificamos, classificamos e reagimos. Se é boa, você quer para você, cria apego. Se é ruim, você rechaça e cria aversão. E a mente fica criando apego e aversão, apego e aversão. Isso faz com que nós soltemos uma carga negativa muito grande no corpo. E aí, Vipassana vem para mudar esse mindset e a mente ficar equânime, equilibrada. E aí ela começa a fluir, porque nós paramos de reagir e começamos a agir. Então, tudo isso que você está falando, na verdade, são reações, reações de apego ou de aversão às informações que nos chegam. Então, a mesma informação pode te causar uma reação de apego e, para outra pessoa, uma reação de aversão. São reações diferentes da mente inconsciente que está programada através da cultura, da herança atávica, dos nossos antepassados, cria aquela formatação e essa mente começa a reagir, reagir, reagir. O que o Buda sacou? Porra, tem um troço aí condicionando a minha mente, eu vou me libertar desse troço. E aí ele mergulhou dentro de si próprio e encontrou a raiz do problema, que era a mente inconsciente, e criou um método de treinamento para que as pessoas se libertem desse processamento automático. Eu acho que é isso, basicamente isso.
Maravilhoso, maravilhoso a sua explicação. E a partir disso que você falou, você acha, é possível mudar o Neto sem um mergulho muito profundo, cara? Você trouxe no teu caso o Vinyasa, né? Que foi ali disruptivo
Isso.
para você acessar tudo isso. São duas perguntas em uma só. Primeiro, a gente não muda se não mudar essa mente inconsciente, né? Isso é uma pergunta, é uma afirmação, mas eu quero que você complemente. Segunda, você acha que
Formas de mudar, método,
formas de mudar,
metodologia.
mas a gente precisa ir muito profundo para conseguir mudar, ou é possível mudar de uma forma, ou você precisa passar por um grande trauma, ou você precisa muito
Então,
mergulhar?
você está querendo entender o processo. Você está querendo racionalizar o processo. E
Uau, que bela resposta!
mesmo que você entenda o processo, não vai resolver. Por quê?
Maravilhoso isso que você falou.
Existe uma
Maravilhoso que
história.
você está me dando uma resposta a partir de uma própria dúvida que eu tenho, porque é o que eu vivo hoje,
Claro, claro.
entendeu?
Se eu te der
Maravilhoso.
um livro sobre natação e você aprender tudo sobre natação e eu te jogar no oceano, você vai morrer afogado. Você precisa de metodologias práticas, práticas. Então, o que que o Buda sacou? Você precisa experimentar na moldura do corpo. Então, a técnica de Vipassana, primeiro acalma sua mente, depois aumenta o foco da sua mente. Isso é Anapana, aumenta o foco. Com a mente calma e focada, você vai fazer uma varredura das sensações do seu corpo, parte por parte, parte por parte. E vai ter acesso a essas sensações, ampliadas agora pelo foco e pela calma da mente. A sua mente vai estar mais aprofundada. Frente a essas sensações, você vai perceber bem profundamente que tudo tem a mesma característica de vir e ir, surgir e desaparecer, surgir e desaparecer. Então vem uma dor, Aquela dor, você observa, daqui a pouco ela passa. Vem o prazer, você observa, daqui a pouco ele passa. Os dois têm a mesma característica, de vir e ir. Quando a mente profunda percebe isso, ela cria resiliência, ela cria equanimidade, porque você sabe que tudo, sem exceção, vem e vai, vem e vai. É o fluxo do mundo quântico, do vácuo quântico surgindo, desaparecendo. E aí a mente para de reagir e começa a observar. E o interessante é que a neurociência está mostrando que as estruturas cerebrais começam a se alterar. E aquele cérebro reativo, que quando tem uma sensação já reage, e começa a se modificar, e as estruturas mostram que a estrutura cerebral também começa a modificar, porque você passa a não reagir automaticamente e passa a ter esse fluxo de informação. É muito interessante, mas você tem que viver. Senão fica que nem a história do papagaio que nós falamos, né? Antes da nossa gravação aqui. Vira uma coisa teórica. E Vipassana é feito da mesma forma há 2.500 anos, com esse objetivo, para que as pessoas experimentem essa realidade. E aí fica simples. Qual é o sabor da maçã, Patrick? Morda, e você vai saber. Eu posso escrever um livro sobre o sabor da maçã. Não adianta. Tem que
Maravilhoso.
morder a maçã, tem que morder a maçã. E é tão simples, né? Você pega aquele velhinho de 100 anos, ele não sabe nem que tem coração, mas ele está carpinando a terra lá e tem 100 anos de idade. Às vezes o cara é médico, cardiologista e vive tudo errado, morre do coração. Entendeu? Então, uma coisa é você saber, outra coisa é você viver. Essa é a questão.
Não, acho que é perfeito, assim, acho que faz muito sentido, né? Porque a gente reage, né? A gente
E
é isso. Passa, a
é
gente está
simples,
reagindo o
torna
tempo.
simples o caminho. Nós complicamos porque nós reduzimos, nós medimos, nós classificamos. E é tão simples, né? É tão simples você viver. Só que daí complica, porque é muito difícil. Então, eu estive agora em Portugal, ficamos 15 dias em Portugal. E nós fizemos um workshop de saúde. O Deepak Chopra teve no Brasil, né, há um tempo atrás, dando uma palestra, Pilares da Saúde. Então, foi todo mundo ver, ouvir o Deepak Chopra. E o Deepak Chopra falou assim: olha, você quer ter saúde? Você precisa fazer sete coisas: dormir, comer bem, beber água, fazer exercício, meditar, tomar sol. Pera um pouco. Quer dizer que para mim viver, basta eu tomar sol, dormir, comer, coisa que ninguém faz. Parece uma brincadeira. Ninguém dorme cedo. Ninguém toma sol, ninguém se alimenta com alimentação boa. Cara, e a pessoa quer ter saúde? Ela vai no médico, paga para o médico e fala: quero ter saúde. Tá tudo bem, eu vou te dar a saúde num vidrinho, assim, numa injeçãozinha. Só que você não toma sol, você não dorme, você não controla o seu estresse, você não se alimenta bem, você não faz exercício. Como é que você vai querer ter saúde? Entendeu? Perdemos o contato com a natureza. Por conta da tecnologia, que nos trouxe muitos benefícios, muitas comodidades, é excelente, mas onde está a chave? Não mindset? Por que que eu não durmo? Por que que eu não como? Ou quando eu como, eu fico prestando atenção no celular e nem mastigo direito. Então, onde está toda a essência? Não mindset. Volta para o mesmo ponto, volta para o mesmo ponto e volta para o mesmo ponto.
É estar presente nos atos, né? No que está fazendo, né? Não reagir, porque a gente fica reagindo, é muito estímulo, né? E olha, eu gosto muito, eu até às vezes me torno até um pouco repetitivo nesse aspecto, né? Eu gosto um pouco desses paradoxos, né? Ao mesmo tempo em que a gente está tendo cada vez mais estímulos que nos tiram, né, desse momento presente que você bem falou. Ao mesmo tempo, tem tanta gente mostrando, ou tantas coisas aconteceram para te dar técnicas e formas de você estar mais presente em você, né? Acho que esse lance do paradoxo é incrível, né?
Esse ponto é um ponto muito importante. Porque você falou muitos estímulos, é óbvio, porque a nossa tecnologia nos trouxe isso, né? Muita informação. Antigamente, você ia numa biblioteca, os livros lá de papel, existiam dois exemplares, Você tinha todo o tempo do mundo, chegava na biblioteca, só tinha um exemplar, ou às vezes não tinha nenhum, tinha um, você pegava aquele exemplar, tinha uma cartinha, uma cartelinha onde você marcava o prazo de entrega, você levava para casa, você ficava 40 dias com o livro. E você tinha todo o tempo para ler, mas tinha pouca informação. Hoje você tem, hoje eu falo assim, eu quero ler 100 livros. Você entra na Amazon, abaixo 100 Kindles, você não tem tempo para ler. Você tem os 100 livros à sua disposição e não tem tempo para ler. Porém, o paradoxo disso é o que acontece? Ah, então eu quero ter paz. Então eu vou para um centro de meditação, ou eu vou para um local isolado, uma ilha deserta, para poder ter paz. Ou eu não vou ligar a televisão, porque televisão tem muita informação ruim. Eu não vou ligar a televisão, mas espera um pouquinho. Então eu dependo do local. Então eu não dependo mais de mim. Eu preciso de um local em paz para ter paz. E às vezes você tem um cara que está na guerra e está em paz, um cara que está lá no local solitário e está em guerra. Então, na verdade, não importa a quantidade de informação, importa como você reage a ela. Caímos de novo no Vipassana. Você assiste o programa que for, o cara está matando, está tirando, e daí? Isso não é frieza, mas é você observar as coisas como elas são. Você vai fugir? Você vai para uma toca? Você vai para uma caverna profunda? Para poder ter paz, não tem muito sentido, entendeu? Paz você tem de ter em qualquer lugar, desde que você não ressone com aquilo que está à sua volta. Equanimidade de novo. Volta. Porque o Buda, quando o pai dele tentou isolar ele descobriu que tinha muito mais coisa, aquela história que todo mundo conhece, ele saiu pesquisando, falou assim, para o pai dele, ó, dá o reino para o meu primo aí, que ele gosta dessas coisas aí de político, deixa ele lá com os políticos, eu tô fora. E aí que saiu aprendendo um monte de coisa e ele descobriu, aprendia rápido. E ele foi aprendendo tudo. E até que ele encontrou o mestre dos mestres que dominava uma técnica que se chamava o Dhyana da oitava absorção. Era o que tinha de mais ferrado, mais profundo na Índia. E ele rapidamente dominou aquela técnica e a mente dele entrou em calma. Só que naquela calma, naquela placidez da mente, veio um pensamento negativo. Ele falou, mas pera um pouquinho, de onde veio isso? De onde veio esse pensamento negativo? Se minha mente estava plácida, eu não tenho mais nada que aprender. E aí ele falou assim, não, tem alguma coisa errada aí. Eu preciso entender de onde veio essa negatividade. E aí ele sentou, falou, não saio daqui enquanto eu não entender. E mergulhou dentro da mente. E aí ele descobriu que vinha da reação da mente profunda. E falou, eu preciso mudar isso. E foi aí que ele desenvolveu essa técnica para libertar as pessoas desse sofrimento. Porque uma coisa é dor, né? Você espeta o braço, vai ter dor. O sofrimento é opcional, desde que minha mente reaja. Não adianta eu falar, não vou ter dor, não vou ter dor, não vou ter dor, meu mundo é perfeito, meu mundo é perfeito. Pensamento positivo, pensamento positivo. Aí você sai na rua, tropeça e já sai xingando, porque a mente vai reagir, né? Então é vipassana, a arte de ver as coisas como elas são, não como eu gostaria que fosse. Então é fantástico, é fantástico. Espetacular. E teve uma palestra no Congresso, no simpósio, que eu fiz questão, porque talvez seja a ferramenta mais profunda que na minha existência eu encontrei. E é realizado em cursos de 10 dias, com estadia e alimentação gratuito. Tudo é gratuito. É fantástico, é fantástico.
E não, maravilhoso isso. E quando você fala da mente profunda, né? Porque é isso, né? A gente vem, é a história humana, né? Que a gente foi e você acha que tem níveis, o Neto? Tem níveis de tem pessoas que lidam melhor, tem outras que têm mais bagagem
Claro,
familiar,
claro, claro que sim.
kármico. Como é que você quantifica isso, né?
Eu não me preocupo muito com classificações, né? Que são conceitos de novo, né? São conceitos, conceitos, conceitos. Mas é óbvio que existem.
Você vê que a mente do jornalista aqui está amarrado a conceito,
É
né?
nível, né?
Está
São
tentando
níveis, né?
mudar, né, mas...
Não, mas são níveis, né? Na transmissão da informação, né? Isso é importante, né? A gente precisa se apegar às informações, mas elas são importantes porque senão a gente não consegue nos comunicarmos, né? Tem que ter um idioma, tem que ter lá uma estrutura, tem que ter uma classificação para que as pessoas, mesmo no curso, né, do Vipassana, é um curso. Então existe uma estrutura, existe uma metodologia. Então eu acho que sim, que As pessoas possuem níveis diferentes. No entanto, não é um nível melhor, um nível pior. São níveis diferentes. Né? São níveis diferentes. Então, são coisas que existem no mundo. Tem a maçã, tem a pera, tem a melancia. Cada um com sua importância, mas sim, existem níveis diferentes, formas diferentes, mentes diferentes.
Não, muito legal. E assim, você estava falando um pouco desse processo, né, que você foi tendo. A gente parou ali, acho que nos anos 80, anos 90, não, acho que nos anos 90, não sei exatamente.
Isso.
Não, que você falou ali de carrancas, que você montou
Nós pulamos de 80 para 2010.
que você montou essa pousada lá em Carrancas. Aliás, uma cidade lindíssima, Cidade das Cachoeiras. Estive lá faz uns 3 meses, adoro Carrancas. E a partir dali você é como se abrisse uma outra forma de você integrar outras coisas. Como é que foi esse processo até os dias de hoje mesmo, que a gente estava conversando antes de gravar aqui, da gente cada vez mais integrar, né? Porque tem horas que a gente percebe que a gente está saindo da gente, né? A gente percebe que você está ficando distante. Como é que você dá esses saltos dessas Essas amplitudes de consciência, assim, para voltar para a psica.
Comigo foi assim, né? Eu sou dentista clínico, ainda exerço, trabalho com odontologia. Amanhã, por exemplo, amanhã cedo eu vou atender um paciente. Mas quando eu trouxe a bioeletrografia, que na verdade é uma empresa russa, que tem um equipamento chamado BioEL. Quando eu trouxe essa tecnologia para o Brasil, acabei virando distribuidor dessa tecnologia aqui no Brasil. Eu fui convidado a. Porque, na verdade, o BioEL o que ele faz? Ele mede através de alta tensão, teoricamente seria a fotoquímica, que nada tem a ver com a aura, é uma coisa muito interessante isso. Todo objeto que você coloca sobre uma alta tensão, ele conduz os elétrons, esses elétrons passam por esse equipamento, ao sair desse, passam pelo objeto. Então você coloca lá, por exemplo, uma caneta, uma moeda, uma maçã, a mão, num eletrodo de alta tensão, os elétrons passam pelo objeto, cada um tem uma condutibilidade diferente. Quando os elétrons saem desses objetos, eles energizam ou ionizam o ar que está ao redor desses objetos. Os elétrons, por exemplo, do oxigênio, eles vão para uma camada de valência mais externa, porque pela energia que eles ganharam. Quando eles retornam, eles emitem um fóton. Então, o brilho, aquela luz, a fotoquímica, nada mais é do que um fóton emitido pelo ar que está ao redor do objeto. No entanto, a pergunta é: por onde que os elétrons saem? Se você está na sala, estou no quarto aqui, eu vou sair por onde? Pela porta. Se bem que o elétron ele pode tunelar, né? Ele pode atravessar barreiras, mas eu vou sair pela porta, que é o local de menor resistência. A maior parte dos elétrons passa por onde tem menor resistência elétrica. E os pontos de acupuntura, se você medir um ponto de acupuntura na sua mão, por exemplo, com um ohmímetro, que é um medidor de resistência elétrica, você vai ver que os pontos de acupuntura possuem menor resistência elétrica. Então, a tendência dos elétrons é sair por esses pontos. Então, se você tem um excesso saindo por aqui, uma deficiência saindo por ali, você tem um ponto que não sai, você tem um bloqueio. E assim o equipamento consegue observar o estado físico, psicoemocional, energético, porque nosso estado psicoemocional altera a condutividade elétrica da pele e você vai ter por tabela uma análise do que está acontecendo com aquela pessoa. E por conta desse equipamento, eu fui convidado a dar aula em cursos de medicina quântica, medicina vibracional, técnicas energéticas, cursos de acupuntura. Então, eu conheci tudo quanto foi técnica integrativa que estão ocorrendo nos cursos por aí, por conta da bioeletrografia, que é uma técnica de avaliação, de diagnóstico energético. E aí, isso começou a me transformar. E eu comecei a colocar na minha clínica coisas voltadas a isso, porque eu comecei a enxergar o paciente como um todo. Ontem, por exemplo, atendi uma paciente com disfunção de ATM. Já estava com disfunção, já passou por um, já passou por outro, a dor não melhorava, e tomando medicamento. E aí eu fui fazer a avaliação dela, fiz a avaliação também da medicina chinesa, e os pontos de dor que ela relatava, perto do temporal, são pontos de acupuntura de liberação de calor. E eu percebi que ela tinha uma estagnação de fígado, um acúmulo de calor. Então, além do tratamento convencional, eu utilizei pontos de acupuntura para tirar calor. E a dor da mulher melhorou muito. Então, uma abordagem mais. Que é diferente odontologia integrada de odontologia integrativa. Odontologia integrada é aquela que une as diversas especialidades, endodontia, cirurgia. Isso é uma odontologia integrada. Odontologia integrativa é aquela que observa o paciente como um todo.
Tudo.
O cara tem problema de ATM, mas está exacerbado por outros problemas sistêmicos. E aí você tem N ferramentas para poder tratar. Então, no nosso centro aqui em Araras, isso foi ampliando. Então, nós temos yoga, pilates, terapia manual, meditação, acupuntura, uma série de coisas que vão. Outros profissionais, nutricionista funcional. Então, são outros profissionais que vão agregar, além de ter essa visão multidisciplinar odontológica, você tem uma visão multidisciplinar integrativa, olhando essa pessoa como um todo. E aí, então, eu resolvi ampliar isso e tentar levar essa consciência, tanto dessa abordagem multi-integrativa do paciente, mas também dessa questão do mindset no simpósio. E para isso, o que que eu fiz? Convidei pessoas da universidade, da academia, pessoas da filosofia, que não conseguem explicar determinadas coisas, mas tem aquela ideia, e das práticas clínicas, pessoas que fazem. O cara vai lá e trata o paciente. Não importa se aquela técnica é verificada cientificamente ou não, mas tem resultado. Por que que esse cara tem resultado? É placebo? É energético? O que que é isso? Então, a ideia foi juntar todas essas pessoas para que houvesse uma expansão, uma ressonância, né? Ressonância traz expansão de energia, expansão de consciência para que as coisas comecem a acontecer. Juntar as partes, né? Nem você falou. Desfragmentar. Reunir. É isso. Esse foi o objetivo maior.
Você acha que a gente caminha para essa integração, né? Em que nível que a gente está de busca, que eu quero dizer? Porque assim, eu acompanhei o simpósio e o que está gostoso nesse papo contigo é que fica claro, né, que se você não mudar aqui, o mindset, se você não mudar a forma, você não vai mudar. Em nenhum momento a gente está tentando achar uma solução a partir de um pequeno fragmento ali de uma dor específica de um braço, de uma perna, ou qualquer parte do corpo, tem algo que está por trás, não é só aquela parte que dói, né? Acho que você acabou de trazer um exemplo disso. Em que nível que a gente está, assim? Você acha que a medicina já se deu conta disso? Você fez uma junção muito legal de academia com espiritualidade, com essas novas práticas, tal. Eu ainda percebo na academia muita resistência. Mas assim, ao mesmo tempo, já tem muita gente deixando a academia. Olha os paradoxos aqui, mas eles voltando. Eu conheço muita gente que está deixando a academia, aquela forma. Não, não ignorando ou falando mal, mas assim, que talvez não está suprindo mais um chamado que está além do físico concreto, como a gente experiencial, números, ó, palpável, é assim assado. E está percebendo que existe um campo mais sutil também que nos diz muita coisa. Por isso que a academia, como ela é fechada, não está dando mais conta, né? O Nassim, por exemplo, né, que é um grande teórico. Enfim, fala muito da física quântica também, né? De um outro lado, montou projetos e está trazendo isso e continua com o estudo, só que entra num campo mais sutil. Eu fiz uma maçaroca aqui, mas o que que eu queria te ouvir? Você acha que a gente está caminhando para onde nesse aspecto? Você vê mais coisas positivas do que negativas? Você acha que a gente está, de fato, se abrindo para esse mundo que diz muito sobre nós, mas que está além do físico, o Neto, o que que você acha?
O que que eu observei, né? Porque assim, quando eu comecei a trabalhar com a bioeletrografia, né? Então você coloca, por exemplo, lá os 10 dedos das mãos e através dessa emissão luminosa dos 10 dedos você consegue fazer essa avaliação. Eu comecei a observar em mim, por exemplo, algumas coisas que eu já sabia, questões de sistema respiratório que eu tenho há muito tempo, mas começou a aparecer coisas que eu não sabia, fígado, próstata. Só que próstata, quando você fica muito tempo sentado, no exame você também vê próstata. Então eu fui deixando, até que começou a ter um padrão já meio característico ali. Eu resolvi fazer um ultrassom abdominal e descobri que a minha próstata estava aumentada, tinha hiperplasia, o fígado estava com esteatose, eu sou magro, estava com esteatose, porque eu estava estudando, larguei todas as práticas e estava voltado para trabalho e pesquisa, e virei um cara, parei de fazer os exercícios. E aí eu falei, pera um pouquinho, então o equipamento está mostrando realmente o que está acontecendo comigo. Mas como que o meu dedo se comunica com o meu fígado? Como que esse dedo se comunica com a próstata? Como que aqui... Então, são os canais da acupuntura. Tá, tudo bem que são os canais da acupuntura, mas como isso acontece? Eu quero entender. E aí eu comecei a tentar entender os efeitos não localizados. Por que que eu espeto aqui e funciona ali? E a coisa vai muito além do sistema nervoso, porque você tem lá sistema circulatório, linfático e nervoso. Mas também você tem o sistema conectivo, que é um sistema onde você tem, por exemplo, na parte extracelular, basicamente colágeno, ligando o corpo inteiro através das faces, etc. E você tem intracelularmente micro-túbulos, e esses micro-túbulos se conectam com a parte extracelular através de proteínas chamadas integrinas. E, aparentemente, esses micro-túbulos, esses canais, funcionam como se fossem fibras óticas, levando informação e energia, elétrons, fótons e prótons. E tudo isso é teórico, tudo bem, mas eu fui buscar entendimento. E aí eu fui atrás da biologia quântica para ver se a biologia quântica poderia suprir. E aí é uma coisa muito complexa, porque você pega, por exemplo, um computador quântico, quando você fala de fenômenos quânticos, você está falando de fenômenos que ocorrem, tudo é quântico, mas tem um nível quântico, que são aqueles comportamentos das partículas subatômicas estranhos, tunelamento, superposição, os spins. E que para estudar isso e para você controlar isso, você tem hoje circuitos integrados, computador, nós estamos conversando utilizando física quântica. Isso tudo foi estudado e é estudado em condições especiais, em ambientes confinados, de baixíssima temperatura, alta energia para você manter isso, e que teoricamente no nosso corpo não teria sentido nenhum, né? Esses fenômenos quânticos, se ocorressem, ocorreriam de uma forma significativa. Porém, se você vai estudar, por exemplo, fotossíntese, magnetorrecepção, processos enzimáticos, etc., você vê que a única explicação seria um estado quântico. Então, hoje, a biologia quântica, que também foi muito assim colocada em... Havia um bullying da ciência convencional com a própria biologia quântica. E eles estão mostrando que, aparentemente, mesmo que por curtíssimos espaços de tempo, fantons segundos, esses estados quânticos no nosso corpo podem determinar reações químicas de grande duração e podem ter uma importância muito grande. Então, e hoje já estão estudando formas de terapia utilizando esses princípios. Então, eu penso que a medicina, no passado, ciência e religião eram unidas até que os dogmas religiosos fez com que a física, a ciência cartesiana se separasse da religião. E hoje está se aproximando, porque como eu falei para você, os equipamentos de medição evoluíram muito, e hoje você observa o mundo nanométrico. E aparentemente, esse mundo nanométrico se aproxima de novo da filosofia e da religião. Então, aquelas ciências do passado, né, ayurvédica, chinesa, todas aquelas técnicas começam a fazer sentido. Então, eu penso que vai haver essa integração. Tanto é que já existem equipamentos de laser pulsado. Existe um equipamento espanhol, por exemplo, né? Você usa um óculos com LED, com frequências, as frequências, por exemplo, da homeopatia, dos florais, de Dogier, e você tem resultados clínicos. Então, isso é pseudociência. Tá tudo bem, mas como é que você me explica o resultado clínico?
É
Você
isso,
bota o negócio.
é isso.
Hoje você tem grupos, por exemplo, que você coloca estímulo luminoso no BP6, né, no pé, e trata problemas de nefropatias crônicas. Então, como que ocorre esse efeito à distância? Então, alguém tem que explicar. E eu acho que a tendência é haver essa união, porque já houve uma publicação do Albert Einstein fazendo um trabalho com biorressonância, equipamentos de biorressonância, mostrando resultados superiores ao da ressonância magnética e da tomografia computadorizada. Então, centros de pesquisa, centros famosos no Brasil, o Biel, por exemplo, nós temos cinco teses de doutorado já defendidas no Brasil, a Unicamp tem dois equipamentos. Então, os equipamentos começam a mostrar resultado e nós temos que entender por quê. Isso vai fazer com que as coisas se unam.
O entender o porquê, porque aí a ciência que, né, precisa entender o porquê,
Sim.
mas ela precisa se abrir nesse aspecto, né? Porque quando se fala assim, é muito comum, né? Falar, e eu, como jornalista, e trabalhei durante muito tempo em redação, grande parte da minha turma é jornalista, que é muito questionador, e a gente tem, né? Virou quase que um jargão jornalístico usar esse termo que você acabou de dizer, que isso é pseudociência. Foi até lançado um livro recentemente aí por
Sim. Existe até um grupo, né, tentando mostrar que a acupuntura é pseudociência.
Isso, é, teve
É.
aquela. Prefiro não citar nomes, assim,
Não,
foi
tá
lançado.
bom. E o pessoal da integrativa fica tudo ouriçado, se sente revoltado. Não, cara, tá tudo certo.
É,
Nós
tá.
temos que viver nos dois mundos. Eu fiquei 12 anos no Unicamp, fiz mestrado, doutorado, e sofri muito porque eu estava tentando mostrar uma linha diferente de oclusão, que a odontologia não aceita, mas que você encontra nos povos silvícolos, na
Então,
Grécia, Yanomami, por exemplo,
ô
está lá
Neto, mas é isso que
na pedra.
você falou. A questão é o seguinte: dá resultado. Você
Sim,
tem
exatamente.
o resultado, né?
É.
Ainda mais é pseudociência, mas
Tentaram
o resultado
abafar a
está aqui.
acupuntura. Tentaram abafar a acupuntura. O que aconteceu? Aí, é uma especialidade. Ah, a acupuntura é pseudociência. Tá, só que é especialidade médica, especialidade odontológica, e funciona. Então, não adianta, porque existe também o outro lado da história, que é a pressão da Big Pharma. Não interessa, algumas coisas não interessam. Então,
Aí você
vamos acabar
tocou
com
num
isso.
ponto, né?
E quem
É
me
esse.
garante que esses caras que estão falando que é de pseudociência não estão recebendo para falar isso? Então, vamos estudar. Então, por exemplo, você pega experimentos onde você coloca agulhas de acupuntura nos pontos dos pés para tratar a visão, e os pontos aqui, através de ressonância funcional, você observa que os pontos da visão, aqui no córtex occipital, se acendem, se estimulam. Ou seja, tem a comprovação. Então não adianta querer escapar, porque a ciência, agora, através desses equipamentos de medição, vão demonstrar. E está tudo bem. Não tem problema nenhum questionar. Só que nós temos que entender, por exemplo, como que você vai fazer uma medição num cara que está fazendo acupuntura. Vamos falar da acupuntura. Eu pego um mestre que sabe colocar uma agulha de um jeito que o outro não sabe. É uma arte. É uma arte, como se estivesse tocando um violino. Então, vamos pegar araras. Ah, violino é uma pseudociência? Você não encontra ninguém que toca violino aqui, um. Então, acupuntura é a mesma coisa. Não adianta você pegar pessoas para fazer acupuntura e medir, que pode ser que não tenha resultado, porque aquele cara não sabe enfiar a agulha direito. Então, vamos pegar 10 mestres da acupuntura e vamos ver o resultado desses 10 mestres da acupuntura. Aí
Exato.
eu posso falar. Agora eu pego o cara que nunca enfiou agulha, espeto o rato e falo: não, não funciona. Então, como foi colocada essa agulha? Que estímulo foi feito? Como foi colocado? Que agulha foi usada? Que profundidade? Então, tudo isso tem que ser normatizado para eu falar que não funciona. Senão fica fácil, né?
E é interessante quando a gente olha, né, essa ancestralidade, né, como isso era usado lá atrás, né, até os povos originários, como cuidavam da saúde, né, alimentação, né. Eu lembro que até no seminário você falou um pouco, você trouxe algum exemplo dos povos indígenas que na própria mastigação, eles mastigam algo um pouco mais duro, que isso traz um desenvolvimento bucal que é muito mais harmônico, né,
Sim,
do que os
e pega
nossos dias
todos
de
os índios
hoje.
da aldeia, todos com a dentição toda bonita, nunca usaram aparelho. Você pega na cidade 10 crianças que não usaram aparelho, 10 têm problema de oclusão,
Então não
porque
tem
falta
como a
estímulo.
gente não aprender com o passado, né? É isso que eu estou querendo dizer.
Sim, perfeito, perfeito.
Eu acho que
Porque nós
tá.
deixamos os hábitos para conforto. Então eu não preciso mais mastigar. Eu já como uma comida mastigada. É
Já vai
complicado.
tudo prontinho, né? Você vai no
Já vai tudo
mercado,
prontinho.
também tá tudo prontinho, né? Você não
E
precisa
as
nem.
crianças não querem mastigar mais. Então, vai atrofiar a boca. Agora, não tem como lutar contra isso, né? Porque o alimento não vai mais ter a textura antiga. Então, como trabalhar com essa falta de estímulo? Como trabalhar com excesso?
Como?
Então,
Como?
Então, com a questão da, por exemplo, a biologia quântica pode ser uma resposta. Por quê? Quando você tem lá o DNA, as fitas de DNA, aparentemente você tem tunelamento entre os hidrogênios ali. Se nós compreendermos que o meio ambiente pode modular, e isso já está sendo mostrado, o ambiente pode modular essas mutações genéticas. E se você dominar isso através da biologia quântica, você pode, por exemplo, ajustar, fazer pequenos ajustes na nossa biologia para que nós voltemos a ter equilíbrio. Ah, mas isso aí é artificial. Não, porque se veio da mente humana, é natural. Tudo que é da mente humana é natural, não é artificial. Então, até o CRISPR lá, que é a mudança genética lá, veio da nossa mente. Ué. Ué. Então, o uso é que é o problema. A faca é uma ferramenta humana. Eu posso usar para passar pão na manteiga, eu posso usar para te matar. Então, a faca não é boa, não é má. É uma ferramenta. O uso dela que é a questão. Então, tudo é bem-vindo.
Inclusive
Tudo é bem-vindo.
nas próprias tecnologias, nas redes sociais,
Sim,
né? Se você souber no YouTube, por exemplo, você pode pegar entrevistas como essa que a gente está trazendo uma luz e pode pegar um monte de porcaria, o uso que você faz. Acho que você
sim.
foi.
Isso. Se não tivesse o Zoom, como que nós estaríamos conversando? Eu teria que ir para São
É
Paulo,
da
pegar o carro.
tecnologia, né?
Ah, então, tá ótimo. Então, é sabendo usar. Isso tudo veio com a pandemia também, né? Você falou sobre a pandemia.
Você
Tudo
vê.
isso veio através da pandemia.
Acelerou muitos processos
Mesmo o simpósio, nós temos uma parte presencial
online,
e
né?
parte online. Agora eu vou passar tudo para online. E todas as pessoas do mundo inteiro vão poder partilhar, vão poder assistir, vão poder ver. Então, olha que maravilha. Então, eu posso falar para a pessoa assim: assista menos TV usando a TV. Fique menos ligado, porque os roteadores produzem um campo que pode ser prejudicial para a gente. Mas eu uso o roteador para passar a informação para ele ficar um pouco mais longe do roteador, ou pelo menos desligar o Wi-Fi durante a noite. E faz diferença. Você vai produzir menos melatonina, porque o Wi-Fi e a luz azul faz com que você produza menos melatonina. Então, isso interfere no ciclo, no ciclo circadiano, no ciclo circadiano.
Esse do
Então,
Wi-Fi à noite é desligar. Isso eu não sabia. Desligar isso
sim.
ajuda na hora de. Porque muita gente. Eu não, já passei, mas a minha esposa ainda dorme com o celular próximo, né? Ainda que
Higiene
desligue
do
ali.
sono. Não, higiene do sono. Nunca carregar o celular próximo da cama. Se puder desligar o celular ou deixar longe do quarto. Então, o
Porque
simples fato de
mesmo
deixar o.
desligado, ele está emitindo, né?
Simples fato de você não conseguir deixar o celular fora do quarto mostra que você quer ficar com ele perto, porque vai que alguém ligue, vai que o seu filho ligue. A sua mente está conectada naquilo. Você não consegue relaxar 100%. Administração do estresse. Por que que eu não deixo o celular fora do quarto? Então, isso é o mindset. Esse é o mindset que eu falo. Então, você pode utilizar e verificar o seu próprio estilo de vida e verificar onde são as dores, né? Quais são minhas dores? Ah, não consigo ficar longe do celular, não consigo ficar longe disso. Então, é punk. É punk. O negócio é punk.
Maravilhoso, Neto. Poxa, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa aqui. Quanta coisa, quanto ensinamento. E muito, muito legal, muito legal. Estou curioso para saber, imagino quantos livros você poderia indicar aqui na nossa parte final, né? Mas eu vou ser bem sacana contigo, pedir para você indicar um livro e por que desse livro, que acho que pode
Olha,
servir para quem
o
está.
livro que vem em mente é um livro do meu amigo Dmitry Orlov, que você assistiu a palestra dele lá. Ele escreveu
Assistir.
um livro fininho, chama Não Mude o Mundo, Mude o Seu Mundo Interior. Então, o título já fala por si próprio, né? Não
Acho que
Mude o
você que
Mundo.
traduziu ou não? Foi você que traduziu?
É, esse livro tem na Amazon, tem o
É, eu
Kindle na
vi.
Amazon. Nós temos também, que eu fiz a tradução, porque quando eu vi esse livro, eu falei, não, eu preciso levar esse livro para as pessoas. Então, eu fiz a tradução do livro, publicamos ele aqui no Brasil, mas você encontra ele também na Amazon, é um livro de fácil acesso, é muito interessante porque ele fala exatamente sobre isso, mudança do mindset. E ele propõe uma mudança através das mudanças de hábito. Então, é uma forma diferente do Vipassana, né? E é muito interessante também porque traz isso, essa mudança do mindset. Sem mudar o mindset, nada muda, né? Você vai continuar ressonando com as coisas. Então, é tal história, né? Como que eu vou mudar se eu não mudar? Mudança sem mudança não ocorre, não existe, né?
É isso aí.
É
E a
muito
música,
legal.
Neto? O que você sugere? O
Cara, a
que você
música é um negócio
gosta?
complexo, porque eu gosto, assim, eu sou. Eu já passei dos 60, né? Então, eu gosto de coisa antiga. Eu gosto de Enya, eu gosto de Lorena McKennitt, eu gosto do Gladiador, né? O tema do Gladiador,
Hans Zimmer, né?
porque essa música do século, né?
O Hans Zimmer que fez a trilha do
É,
Gladiador.
Hans Zimmer, é top, né? Então eu gosto dessa música porque, cara, é assim, ó, você sabe, por exemplo, Qigong, né? Qigong, Tai Chi, meditação. Olha que legal, meditação é um negócio super legal. Vai fazer, cara, vai fazer. Senta lá, cara. É duro, é difícil. Então eu penso no Gladiador, porque, cara, você tem que ser muito macho para sentar e ficar uma hora sem se mexer lá, entendeu? Então, eu acho assim que esse é o ponto entre o ter e o ser, o saber e o fazer, né? O conhecer e o ser, que é difícil, é simples de entender, difícil de fazer. Então, eu acho que o
Ô,
gladiador
Neto, pois, agora
veio por causa disso.
eu vou te interromper aqui, porque acho que são poucas essas sincronicidades. Eu acho maravilhoso isso, cara. Você sabe o que você falou você falou da música do Gladiador, eu trouxe o Hans Zimmer. Primeiro que eu gosto muito do Hans Zimmer, eu usei, inclusive, a trilha do meu documentário, ela é toda do Hans Zimmer, né? A gente usou na produção. Mas o mais legal é que você falou, para mim, é a grande música. Você vai lá no Spotify, tem a coletânea de Hans Zimmer, mas é a do Gladiador, né? Que é No War, All Free. Que a letra é maravilhosa e
Cara, ele arrepia, né?
ela
Ele arrepia.
arrepia. Porque aquela música.
Arrepia.
Primeiro que o Gladiador, para mim, é um dos grandes filmes, se não um dos grandes filmes já produzidos na história do cinema. E eu deixo aqui de canto. Tá rodando aqui e tá no Hans Zimmer.
Não,
Então,
muito legal. Não, então, não,
essas
muito
coisas são
legal. Não, e outra
incríveis,
coisa,
né?
outra
Primeiro
coisa.
que essa é a minha música. Eu adoro.
É, outra coisa, assim, por exemplo, você foi lá no simpósio, nós nem conversamos, né? Mas assim, conversando com você hoje, parece que eu te conheço faz 50 anos, cara. É muito legal. É muito
Parece que a
legal.
gente está no. Porque acho que tem um
É,
tempo de frequência aqui que a gente
então, é
sintoniza, né?
isso que. Então, essas coisas é que movimentam. É aquela história dos 100 macacos, né?
A
Do
teoria dos 100
Sheldrake.
macacos.
Do Sheldrake. Então é isso. Quando nós. Quando, essa é a ideia maior. Cutucar as pessoas para que elas despertem, vibrem, né? Numa frequência diferente, manifestem essa vibração e aí a gente possa dar esse salto quântico aí. E aí não precisa se preocupar com. Ah, mas quem vai ser o presidente? Quem vai. Não importa. Essa mudança interna, você só precisa fazer o seu trabalho. Você não precisa se preocupar com mais ninguém. Faça a sua parte. Essa é a mensagem. E pronto. É o máximo que nós podemos fazer. E já é difícil, né? Precisa ser um gladiador para fazer a nossa parte. Mas basta isso. O resto acontece automaticamente.
Princípio gandiano, né, Neto? Seja a
Isso.
mudança que você quer ver no
Veja a
mundo.
mudança que você quer ver no mundo. É isso.
Esse
Exatamente
é
isso. A gente arrepia quando ouve isso.
muito legal. Pô, maravilhoso, maravilhoso
Cara,
esse contigo. Foi
muito
muito
legal, assim, eu fiquei muito
gostoso.
feliz, fiquei muito contente. Nossa, foi muito, muito gostoso, né? Fluiu muito, muito legal.
Está 1h10 aqui
Tudo
conversando
sincronizadamente.
e aí
Isso é muito legal.
finalizamos com uma música que eu gosto e você gosta, então
É muito legal.
Depois eu vou até te mandar, viu, Neto, o documentário que eu
Não, isso.
produzi, chama Pausa. Eu produzi ele no auge da pandemia, foi no auge da pandemia, e eu linkei um pouco a minha. E fica aqui o convite para quem chegou. Faz tempo que eu não falo do documentário aqui, então fica o convite também. No auge da pandemia, eu peguei um pouco a minha história, né? Que eu tinha larguei mão de tudo, fui tirar esse, como eu te disse lá, um sabático tal, e depois veio a pandemia, eu comecei a trazer pessoas, e aí sim eu fui atrás de grandes nomes. Então tá lá Lúcia Helena Galvão, Amir Klink, Carlos Burli, Marcelo Gleiser, um físico, Monja Kon, enfim, fui em busca de grandes nomes para trazerem suas visões na época, né, o porquê que estava acontecendo aquilo com o mundo, e linkei com a minha história. E a trilha sonora da produtora que montou o documentário foi toda baseada em Hans Zimmer, né? Que tem um
Que
pouco
legal.
essa imagem que você tem de
E
fundo aí, que é
sabe,
essa terra.
nós estamos produzindo um documentário O nome provisório vai ser Religare, Religare.
Religare, é.
O Amit Goswami vai participar também, o Krutikov vai participar. E a minha
Uau.
ideia é levar essa mensagem, né? Para que nós nos reconectemos com nós mesmos, com essa nossa parte divina, com essa parte interna. E aí, pronto, está tudo certo.
Legal. E você já está produzindo esse documentário? Já está?
Já tô produzindo, nós coletamos algumas informações lá no próprio simpósio,
É?
e vamos dar continuidade, talvez abril, maio, nós vamos lançar esse documentário aí.
Legal. E
Mas
eu vou
eu.
te mandar esse que eu produzi ali, que era uma. Claro, ele é muito existencial daquele momento ali, né? Mas ele traz um. Ele teve um
Sim.
sentido muito, muito forte. Depois, a hora que a gente desligar aqui, eu vou te mandar, acho que você vai
Nossa,
gostar. E
muito
fica o
legal.
convite aqui também de quem,
Não, muito, muito legal.
para quem chegou conosco. Valeu, Neto. Abraço,
Muito
viu?
bom.
Foi muito bom.
Nossa, muito bom. Eu agradeço de coração. E aí, vamos lá, vamos dar continuidade aí, porque temos muito a conversar.
Quem sabe num segundo tempo a gente não volta a conversar. Já estamos no
Vamos lá.
45 do primeiro
45 do
tempo, a gente faz
segundo
o segundo.
tempo.
E o
Muito bom.
45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Mande lá a sua mensagem. Quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.